Olá, bem-vindo ao programa Vida Saudável. Eu sou Ana Paula Gimenez e hoje vamos começar o programa com uma pergunta. Você ronca? A maioria das pessoas que sofrem deste mal negam a situação, talvez pelo constrangimento. É insuportável para quem tenta dormir e não consegue. É a terceira causa de separação nos Estados Unidos. O problema é sério, mas temos uma boa notícia e quem vai nos contar é o cirurgião dentista Vitor Ferzelli, membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Sono e membro da World Sleep Society. Seja bem-vindo ao programa Vida Saudável, doutor.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
Doutor, muitos casais vão ao seu consultório procurando uma solução para o problema?
Muito, é incrível, mas eu imaginei logo no início dessa atuação na área da medicina do sono, já há alguns anos, aproximadamente uns 10 anos, eu imaginei que só iria encontrar homens procurando, mas não. Ao longo do tempo, ao longo de todos esses anos, mais mulheres passaram a me visitar lá na clínica e muitos casais, inclusive em situações delicadas de relacionamento conjugal, por conta, evidentemente, do ronco.
E doutor, quem ronca mais então? Mais então é os homens, no caso?
Não, por incrível que possa parecer, às vezes nós associamos o ronco da seguinte forma. São os homens e são mais velhos e são pessoas obesas, mas não. Posso encontrar mulheres novas e magras. Então não é necessariamente exclusivamente de homens acima do peso, não. Qualquer pessoa está com predisposição a ter ronco e também apneia.
E nem predisposição genética?
Eu diria o seguinte, que as características que levam a esse tipo de problema são as informações genéticas morfológicas de uma determinada pessoa que passa para os seus descendentes. Por exemplo, como nós temos situações das vias aéreas que uma determinada pessoa tem que leva a uma possibilidade de ronco, geneticamente ele vai passar essas mesmas características e pode ser que provavelmente os descendentes também o têm. Na maioria das vezes as pessoas falam, ah, meu pai ronca, ou meu avô roncava, é sempre assim. Então tem uma característica genética para isso sim.
Qualquer coisa que prejudique a respiração pelo nariz pode causar o ronco?
É, normalmente isso também é um questionamento. Eu às vezes digo que é equivocado, mesmo porque normalmente as pessoas que me procuram lá na clínica dizem, doutor, eu já fiz cirurgia de adenoide, já fiz cirurgia de desvio de septo, e mesmo fazendo esse tipo de cirurgia, ainda estou roncando. Por quê? Porque na realidade, nós que trabalhamos com a mandíbula na odontologia, nós observamos que a mandíbula, quando a gente vai dormir, a mandíbula cai para trás. E quem está preso na mandíbula? A língua. E quando a mandíbula cai para trás, ela empurra a língua justamente na passagem do ar. Então, são ligamentos, inclusive a característica genética também vale aí. Existem determinados tipos de ligamentos que eles seguram a mandíbula e não deixam a mandíbula cair na hora que nós vamos dormir. Mas essa característica genética, por exemplo, de se ter um tipo de ligamento que nós caracterizamos com frouxidão ligamentar, não consegue segurar a mandíbula. E a mandíbula cai para trás empurrando a língua. E daí a pessoa vai fazer o quê? Quando inspirar, o ar tem que fazer força para entrar e trepida todos os elementos próximos à língua que faz com que a pessoa faça o barulho. O barulho é do ronco.
Então podemos dizer que todo mundo pode roncar.
Sem dúvida, eu diria o seguinte, que não necessariamente todos, mas as pessoas que têm esse tipo de ligamento que não consegue segurar, vamos supor, na hora de dormir, esse ligamento não consegue segurar a mandíbula e a mandíbula cai. Tem outros pacientes que as características ligamentares são totalmente diferentes, são mais resistentes e não deixam a mandíbula cair, entendeu? É óbvio que pessoas que são que estão acima do peso, tem uma grande disposição, predisposição sim, porque as pessoas que engordam por fora, engordam por dentro. E aí o volume do ar fica cada vez mais restrito. Somando a essa condição, uma característica onde a mandíbula vai cair para trás e vai empurrar a língua, esse é o principal causador do problema.
E existem fatores de risco? Quais são eles?
Na maioria das vezes, o ganho de peso é um fator para ronco. A ingestão de bebidas alcoólicas na hora do sono também predispõe, tanto é que muitos pacientes, quando já estão em tratamento comigo, eu falo, olha, não repare se você, em determinadas noites, quando tomar um pouquinho de bebida ou a mais do que você toma, você roncar, porque relaxa todas os tecidos e as musculaturas que seguram uma condição boa. Relaxa tudo e a pessoa começa a roncar.
Doutor, eu queria que o senhor explicasse pra gente. O idoso também ele começa a sofrer essa deterioração da mandíbula, né? Ele também?
Normalmente os idosos, esses ligamentos já estão mais frouxos. Não consegue segurar a mandíbula. Eu tenho pacientes de 18 anos que roncam muito, magros, mulheres. Então, mulher magra e que ronca bastante. Então, normalmente, quando a pessoa tem uma predisposição, por exemplo, um peso acima do ideal, vai levar a essa predisposição.
Doutor, quando que o ronco, ele ultrapassa, né? Ele já virou um fator de risco para a pessoa?
Muito bem colocado. Em todas as entrevistas, eu procuro dar esse tipo de informação, que por trás do ronco pode existir algo fatal, que é a apneia. E a apneia é o quê? Normalmente, os pacientes que roncam, um dia poderão ter apneia. Eu diria que algo em torno de 80% das pessoas que roncam, um dia elas terão apneia. Então, e as pessoas mais idosas, evidentemente, têm os ligamentos que seguram a mandíbula mais frouxos e ele, consequentemente, vai roncar mais. Ou vai roncar e vai ter a apneia. E a apneia necessariamente é o quê? É a parada respiratória. Porque, primeiro, a língua desce, cai, porque a mandíbula está empurrando, e o ar começa a passar com dificuldade e faz barulho. Logo depois, a língua cai definitivamente, o ar não entra e o ar não sai. Nessa hora, a pessoa entra em parada respiratória. Quando ela entra em parada respiratória, a oxigenação cerebral começa a cair drasticamente. E eu vou brincar com as palavras aqui, dizer que existe uma parte do cérebro que detecta que essa oxigenação caiu. Então ela manda um comando para a pessoa tentar acordar para poder respirar. É a hora que ela faz um engasgo saindo de uma parada respiratória. Eu tenho pacientes que numa determinada noite têm 800 apneias, esse é um caso que eu sempre apresento nos congressos, 800 apneias, e a paciente ela não queria qualquer outro tipo de tratamento, ela não tinha predisposição a um tipo de tratamento que eu vou falar depois. E o médico me encaminhou e falou, Vitor, está com você. Ela tinha 800 paradas respiratórias numa única noite, cada uma de quase um minuto, cada uma delas, e a oxigenação algo em torno de 40% dos 98% de média que tem que ter. Então, é uma paciente que estava à beira da morte por conta disso. Então, quando você consegue, através de um dispositivo, seja ele na área da medicina ou na área da odontologia, reverter tudo isso, é benéfico e muito para o paciente. Por quê? Aquela história do paciente esquecer as coisas com muita facilidade, porque o cérebro não foi oxigenado. Aquela história do paciente falar assim, nossa, eu tenho muita sonolência durante o dia. Por quê? Porque ele não conseguiu dormir durante a noite. Porque cada evento de apneia é precedido com um despertar. Então ele acorda, respira e volta a dormir. Mas só que ele não lembra. Ele não lembra porque os despertares das apneias são menores que 6 segundos. E sendo menor que 6 segundos, não é registrado pelo cérebro. Ou seja, no outro dia a pessoa não lembra que acordou, por exemplo, 500 vezes durante uma noite.
Muito sofrido, né?
É muito sofrido. Então, como a pessoa não dormiu durante a noite, a natureza busca com que ele tente dormir em qualquer ambiente um pouco mais tranquilo. Ou não, às vezes a pessoa está num ônibus indo para o seu trabalho e dorme porque não conseguiu ter uma boa noite de sono.
Então atrapalha muito a vida dessa pessoa.
Demais, demais. E além do que, a pessoa não consegue atingir todas as fases do sono. tem uma fase chamada fase 2. A fase 1 é muito curta, a fase 2 é a fase da oxigenação cerebral, que tem que atingir 99% de média. Depois vai para a fase 3, onde são produzidos os hormônios. Inclusive, nos homens, essa é uma característica muito preocupante, porque os hormônios, inclusive um hormônio chamado luteinizante, é um hormônio responsável pela virilidade, pela libido, pelo desejo sexual. Ele não é produzido quando a pessoa ronca e tem apneia. E a última fase, que é a fase chamada fase REM, que é a fase onde a gente diz Rapid Eyes Movement, é a hora que os olhos estão mexendo rapidamente com ele fechado. Então, é a hora que o cérebro está guardando as informações e é a hora também que sonha. Então, o paciente que tem ronca, tem apneia, ele não consegue fazer a fase 2, não chega na fase 3, tem alguns distúrbios nos homens, essa característica de impotência sexual, por exemplo, e não chega à fase REM, ou seja, não guarda as informações, esquece muita coisa e também não sonha. Tem muitos pacientes que falam: olha, doutor, há muitos anos que eu não sei o que é sonhar, e eu passei a sonhar. Isso significa o quê? Que o paciente começou a completar todas as suas fases corretamente.
É de que forma é feito o diagnóstico da causa do ronco?
Muito boa pergunta. É óbvio que o mais correto seria nós pedirmos... Bom, tem pacientes que chegam e falam: olha, doutor, eu ronco, a minha mulher fala que eu ronco e eu acho que eu não tenho apneia. Então eu não solicito, via de regra, um exame completo chamado de videopolissonografia, onde é detectado tudo no paciente: batimentos cardíacos, a oxigenação cerebral, tudo. E esse exame não é solicitado, mas quando eu observo o biotipo do paciente, eu fazia o quê? Já solicitava imediatamente esse exame chamado de videopolissonografia. Hoje, nós temos uma parceria com o INCOR lá na nossa clínica, onde eu tenho uma parceria com um dispositivo que é o chamado de oxímetro, onde todo e qualquer paciente que chega para uma consulta, eu dou um oxímetro para ele, eu disponibilizo, para ele dormir com esse oxímetro. Esse oxímetro conversa com o celular dele, que é um aplicativo da Biologics, e ele vai dormir e liga o aplicativo. O oxímetro está grudado no dedo dele, com um esparadrapo, por exemplo. No outro dia, quando ele acorda, ele aperta finalizar exames, o oxímetro termina as informações para o aplicativo manda essas informações para a plataforma do INCOR em São Paulo. Depois de 2 horas, eu já tenho o exame na minha clínica e imediatamente libero o exame, ele vai receber esse exame no celular dele ou no e-mail. Se eu observo uma característica comprometedora, vamos dizer, do sono dele, 500 apneias durante uma noite, ou uma oxigenação cerebral muito baixa, em várias vezes eu consigo saber até a hora que ele ronca, até quantas apneias ele está tendo, eu vejo alguma situação mais grave, eu não tenho dúvidas em solicitar um exame completo e conversar com um médico a respeito disso. Mesmo porque eu tenho uma interação muito grande com várias clínicas, ou com as clínicas que fazem esse tipo de exame e com os médicos que me encaminham pacientes, que são neurologistas, otorrinos, e a gente tem uma comunicação muito grande nesse sentido.
Doutor, tem muita gente que tem a apneia, então?
Tem, a quantidade de pacientes que tem apneia, às vezes ela não se dá conta que ela existe, mas ela existe eu diria que 70% dos casos dos pacientes que roncam. E a gente tem sempre uma frase de efeito que fala nas palestras, que é assim: o roncopata um dia será apneico, ou seja, as pessoas que roncam um dia poderão fazer a apneia.
Doutor, quais os tratamentos? Como é possível dar fim nesse problema todo dessa população que sofre com essa doença?
Certo. Bom, existem basicamente três tipos de tratamento. O primeiro, eu vou começar pelo mais grave, pelo mais invasivo. O primeiro é uma cirurgia que se faz destacando toda a parte superior, cortando todo o osso, tanto superior quanto inferior, e avança-se a mandíbula e a maxila, a parte superior e a inferior, para a frente. Essa é uma das primeiras que não é aderida por 99% das pessoas que roncam ter que ir para uma cirurgia. A segunda, que é indicada pela área da medicina, é um aparelho que a pessoa, ao dormir, ela vai dormir com uma máscara que é ligada a uma mangueira, que é ligada a um compressor de ar. Ele é chamado de CPAP. Então, o CPAP ou o BIPAP são aparelhos com pressão positiva para jogar ar na hora que a pessoa está tendo paradas respiratórias. É óbvio que tem casos que não dá para sair desse tipo de tratamento. Tem que fazer esse tipo de tratamento, que é o CPAP. Por exemplo, pacientes que têm paradas respiratórias, não por nada que tenha aqui que possa interromper a passagem do ar, mas sim por uma informação errada que o próprio cérebro manda para a pessoa para ela não respirar. Num determinado momento, o cérebro manda uma informação: não respire. E a pessoa deixa de respirar.
O que acontece com a pessoa quando chega nesse momento? O que pode acontecer com o corpo?
O que acontece? Como tanto nesse quanto naquela outra apneia que eu falei para você, que é a apneia chamada obstrutiva, onde a língua obstrui a passagem do ar, se ela fica com muito tempo, pode levar a óbito. Tanto a apneia essa chamada obstrutiva, quanto a apneia central. A central, não, ela é comandada pelo cérebro, e nesses pacientes que no exame apresentam um grande número de apneias centrais, só pode usar o CPAP. Porque é sabido que esses pacientes não têm nada interrompendo. Então não dá para você pegar e colocar um aparelho, como nós vamos preconizar daqui a pouquinho, na odontologia. Na medicina, evidentemente, se preconiza esse CPAP, por quê? Porque não se sabe em que momento essa pessoa pode ter uma parada respiratória. E a parada respiratória, às vezes, pode ser fulminante, seja ela de característica obstrutiva, principalmente nas centrais. Então, aquela história de feliz o fulano que morreu dormindo, mal sabe o tanto que ele quis acordar e ele não conseguiu. Volta e meia você escuta ouvi dizer que fulano estava dormindo e não acordou. Então, provavelmente, pode ser que ele tenha tido um infarto decorrente de uma apneia. Eu recebo muitas indicações de cardiologistas, de pneumologistas, de neuro e de otorrinos. Justamente porque pacientes não querem aderir à máscara, que é o dispositivo da medicina, e daí nos encaminha para a odontologia, onde nós já fizemos vários cursos nesta área e participamos dessas associações que você se referiu, onde nós fazemos o seguinte: nós moldamos a parte superior e inferior, porque nós vamos disponibilizar um aparelho pequeno que se coloca na boca como se fosse um aparelho ortodôntico móvel. Então o aparelho tem que encaixar nos dentes superiores e segurar a mandíbula para ela não cair e não empurrar a língua para trás. Só que quando eu faço esses moldes, eu coloco o caso do paciente num simulador. E colocando no simulador, eu sei exatamente com que ângulos eu posso trabalhar para confeccionar esse aparelho. Aí eu mando para o laboratório e depois de alguns dias o aparelho já está na clínica e eu entrego o aparelhinho para o paciente poder colocar, encaixar e não ter apneia ou reduzir muito as apneias e parar de roncar. O primeiro objetivo, obviamente, é a apneia, e quando o paciente reduz bastante as apneias, o ronco também, logo em seguida, é uma consequência.
Então, só ronca hoje quem quer, né, doutor?
Só ronca quem quer.
E tem cura ou não?
Boa pergunta. Todo mundo me diz, olha, isso vai curar. Na realidade, como nós temos uma característica morfológica e uma característica de uma qualidade de determinado tipo de estrutura que deixa a mandíbula cair, então essa característica é uma característica genética. Então o paciente que ronca é igual um paciente que, por exemplo, nunca usou óculos, depois de um determinado momento passou a ter óculos, ter que usar óculos. Então no ronco a gente também tem essa condição de dizer, olha, isso não tem cura, apesar que a gente observa, eu, por exemplo, já durante anos vendo determinados casos clínicos, os pacientes dizem assim: doutor, eu não estou com aparelho, não ronco, não tenho apneia, mas depois de usar uns 3 anos, um dia eu viajei, fui fazer uma viagem no exterior, enfim, e não ronquei. Por quê? Ele não roncou realmente, pode ter não roncado temporariamente. Por quê? A língua, como acompanha a mandíbula numa posição mais para frente, ela fica, entre aspas, acostumada a ficar nesta posição. E por isso que a pessoa, às vezes, esquecendo de usar o nosso aparelho, que é chamado aparelho de avanço mandibular, porque avança a mandíbula, o paciente não ronca durante um determinado tempo. Eu já tive casos de pacientes, por exemplo, que perdeu o aparelho e ficou sem roncar por um ano.
Nossa, um é muito ano. Eficiente,
exato.
Né?
Mas depois teve
Faz
que voltar.
Faz como uma musculação, né?
Exatamente. Daí, evidentemente, depois de algum tempo, obviamente, vai começar a roncar novamente. Então, quer dizer, é um aparelho que, felizmente ou infelizmente, igual um óculos que alguém não usava e teve que usar, vai ter que acompanhar ad eterno, né?
Doutor, muito obrigada por ter o senhor aqui conosco.
Muito obrigado, estou sempre à disposição.
Eu, Ana Paula Gimenez, me despeço. O nosso programa Vida Saudável fica por aqui e continue acompanhando nossa programação aqui na Rádio Assembleia.
Alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.